Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destino Brasil deste domingo, 28 de junho de 2026.
Olá, direto de Tóquio para o mundo, começa agora o Ponto de Encontro, o programa em português da NHK World Japan. Um espaço de conversas, histórias e ideias que conectam o Japão ao mundo. Eu sou Everton Tobassi.
E eu sou Sônia Nakagawa. E hoje temos um convidado bem especial para um bate-papo, não é mesmo, Everton?
Pois é, a gente recebe aqui nos estúdios da NHK World Japan o artista João Vitor Masaki Pereira, mais conhecido como Vitor Masaki.
É, ele é nascido em Guarulhos, na Grande São Paulo. Começou a escrever suas primeiras rimas ainda criancinha e transformou o improviso em uma verdadeira forma de arte.
É, e durante mais de uma década percorreu os vagões e estações de trem de São Paulo fazendo freestyle, interagindo com os passageiros e construindo uma conexão única com o público. Antes mesmo da música ganhar projeção nacional, também passou pelo teatro, pela publicidade e por campanhas.
Ou seja, ele é um multitalento,
não
é mesmo?
Multitalento, é.
E nos últimos anos, sua história ultrapassou os trilhos. Vitor conquistou milhões de seguidores nas redes sociais. Venceu concursos de televisão, como o Famosos da Internet, do SBT. E o sucesso abriu portas para novos projetos musicais. Apresentações por todo o Brasil, participações na televisão e palestras em empresas e instituições.
E hoje o Vitor Masaki é reconhecido como um dos principais nomes do freestyle brasileiro, levando para os palcos, para as ruas e eventos a mesma espontaneidade e criatividade que um dia chamou a atenção dos passageiros do transporte público paulistano. E é sobre essa trajetória dos vagões para o mundo que começa aqui. Vamos conversar agora, né?
É isso aí. Então, para quem ainda não conhece a sua trajetória, Vitor, se apresente, por favor, fazendo aí um freestyle pra gente.
Yau, yau. Muito prazer. Eu sou o Masaki, mas meu nome é João. Eu vim lá do vagão e hoje eu tô aqui no Japão. A minha trajetória é uma trajetória muito bonita e se eu contar a história toda, acho que você nem acredita. É tão legal a gente pensar que eu posso dominar um assunto. Eu já falei que eu vim do vagão, né? Mas é do vagão pro mundo. Eu acho tão bonito essa nossa narrativa. Eu acho tão bonito a gente mudar as perspectivas. Eu venho de um lugar onde não tinha nada. E hoje em dia eu tô no mundo todo exaltando a minha quebrada.
Uau! Do vagão chegou ao Japão.
É, aqui no Ponto de Encontro.
Aqui no Ponto de Encontro.
Bem-vindo ao Ponto de Encontro, Vitor.
Muito obrigado.
Uma alegria recebê-lo aqui, Vitor. E ela é uma simpatia, Vitor, né? Um sorrisão contagiante.
Muito obrigado pelo carinho, gente. É muito bom estar aqui. E, assim, é algo que eu nunca imaginei na minha vida. Então, eu não consigo expressar em palavras, nem tão pouco em rimas, o quão feliz eu estou.
Mas esse Masaki do seu nome, você tem um pezinho no Japão, não tem, não?
Pois é, eu sou Yonsei.
Yonsei, da quarta geração.
Quarta geração. Fiquei sabendo que eu ainda posso morar aqui, é verdade.
Pode. Mas, Vitor, não sei se eu chamo de Vitor, Vitor Masaki, Masaki.
Pode chamar de Masaki, tá?
Tá bom. Como surgiu a oportunidade de vir ao Japão e qual foi a sua primeira impressão quando chegou aqui?
Olha, eu vim pelo Brazilian Day. Foi maravilhoso o convite, foi algo que eu não esperava receber, mas quando aconteceu, disparou meu coração. Isso tudo aconteceu por uma ponte de um tio meu, que é o meu tio Arima, que tá lá no Brasil e conhece muitas pessoas aqui no Japão, uma pessoa muito influente, e foi lindo tudo que aconteceu. Quando eu cheguei aqui no Japão, sinceramente, eu ainda não tinha acreditado que eu estava aqui, até chegar no Brazilian Day e entender a proporção que o meu trabalho tomou. Há 2 anos atrás eu tava correndo dos guardas dentro do metrô de São Paulo. E hoje eu tô sendo escutado por pessoas do outro lado do planeta. Isso pra mim é mágico. É difícil mesmo de conseguir expressar em palavras.
Uhum.
Tanto quanto eu não consigo expressar em palavras o que eu senti ontem no túmulo dos 47 Ronins. Então eu tô encantado. É difícil, é muito mais.
Só para contextualizar, esse Brazilian Day é um evento, né, Everton, que aconteceu onde?
Em Guma, na cidade de Iota, em Guma, no final de semana dos dias 14 e 15 de junho, né? E o Vitor foi um dos convidados especiais do evento.
Sim.
Certo. Vitor, e em que momento você percebeu que a arte, né, essa arte, esse talento que você tem, deixaria de ser apenas um passatempo para se transformar numa profissão, o seu ganha-pão?
Eu acho que quando você nasce artista, e você sobrevive da arte e você sabe como fazer o seu ganha-pão, entendeu? Então, desde pequeno, eu comecei a minha carreira aos 13 anos, então eu já entendia como que funcionava viver de arte no Brasil, que é uma tarefa muito árdua, mas eu também sempre fui um rapaz muito esperto, então eu sempre soube me virar muito bem com relação a isso. Então, era teatro, era metrô, era barzinho, era... Eu faço rap, mas até sertanejo eu já cantei para poder ganhar meu dinheiro.
Eu não tô falando que é multitalento?
Multitalento, é. Multiartista. E houve alguém que acreditou em você antes mesmo de você acreditar em você mesmo?
Deus, eu acho, porque em um certo momento na minha vida, eu era um atleta de judô mesmo. Eu recebia para lutar. E quando eu me apaixonei pela arte, que foi aos 11 anos, quando eu conheci o meu pai biológico, eu larguei o judô para viver o que eu queria ali, o que eu tinha me apaixonado, né? Minha mãe surtou. Mas, então, acho que no começo, assim, ninguém entendia muito bem o porquê e como eu faria isso. Mas conforme o tempo foi passando, as coisas foram realmente desabrochando, minha mãe foi entendendo que aquilo realmente fazia meu olho brilhar, aquela paixão que eu tinha pela arte era algo um tanto quanto indomável, e aí o apoio começou a chegar. As pessoas começaram a entender que eu era aquilo e que eu não fazia aquilo, entendeu?
Nossa. Bom, o caminho artístico, ele é cheio de incertezas, né? Altos e baixos. Qual foi o momento mais difícil e o que é que te fez continuar ou não desistir?
Olha, acho que para todo artista que vem da periferia, como eu vim, a vida toda que a gente tá lá é a parte difícil.
É a quebrada mesmo, né? É a quebrada.
É a parte difícil real. Porque a gente vem de um lugar onde tem pouca perspectiva, sabe? Onde se você não se apega ao esporte ou não se apega à cultura, você vai ser obrigado a se apegar a coisas que a gente hoje não considera certo. E a chave de virada na minha vida foi quando eu entendi que eu tinha um propósito real com a minha arte. Até um certo momento eu entendia que eu precisava fazer minha arte para poder pagar minhas contas. Mas aí eu entendi que a minha arte, ela poderia mudar a vida das pessoas. São Paulo é uma cidade muito cinza, onde as pessoas mal sorriem. E eu entendi que levar isso para dentro do vagão, levar sorrisos para dentro do vagão e para fora do vagão também através da minha rima seria o meu ponto de virada mesmo. Não financeiramente ou da minha carreira, mas como pessoa, entende? E aí quando eu entendi isso, as coisas deslancharam de uma forma que eu não esperava. Então acho que tudo tem a ver com um propósito mesmo.
Ah, que legal isso.
Inspirador mesmo.
Inspirador, né? E você transita entre a música, a comunicação, você dá palestras, né? E as redes sociais, né? Como que você consegue manter a sua identidade, essa sua simplicidade em plataformas tão distintas?
Eu só sou eu.
Simples, né?
É que fácil, né?
É fácil, né? Ouvindo parece tão simples, né?
Eu não sei muito bem como explicar isso. Eu simplesmente não coloco muita pressão em cima dessas coisas. Eu tento ser eu mesmo, manter meus pés no chão e a minha humildade à frente de tudo. Porque eu acho que dessa forma a gente consegue crescer e absorver com as pessoas que estão ao redor.
Ou seja, você é o que você é.
O tempo todo.
Um judoca de verdade, né? Não, como eu.
Um judoca.
Ninguém perguntou, Eva. Ninguém perguntou, mas enfim. Mas, Victor, muitos descendentes, né, de japoneses... Você é Yonsei, eu sou Sansei, o Everton é Nisei. Né, todos descendentes aí.
Caramba, tá na escadinha.
É, escadinha. Né? Né? Então, nós vivemos, né, na verdade, entre dois mundos, não é? Um pezinho cá, outro pezinho cá. O que o Brasil e o Japão, né? O que esses dois países representam hoje para você?
Olha, o Japão, apesar de eu não morar aqui, para mim é minha casa também. Como eu disse para vocês, assim que eu cheguei no Japão, eu tive um lance de conexão ancestral muito forte.
Você sentiu mesmo?
É, assim, quando minha mãe morava aqui, em Nagoya, eu queria muito vir pro Japão. Inclusive, eu comecei a estudar japonês, me arrependo muito de ter parado depois, mas eu não consegui vir. E esse sonho para mim tinha morrido, mas eu não sabia que eu ia me sentir tão em casa nesse lugar. Então, para mim, Japão e Brasil representa a casa, e os nipor brasileiros, para mim, representam meus irmãos e minha família também. Então, é muito mágico eu conseguir ter essa conexão com eles. Quando eu estava no Brazilian Day, eu pude ver o quão eu sou querido aqui. E, enfim, Deixa eu falar que eu não quero mais ir embora, eu vou ser cancelado.
Preocupei agora. É, pode ser, hein?
É,
vou passar um tempinho no Japão pra poder absorver o máximo que eu posso. Uhum.
Então você sentiu esse acolhimento, essa familiaridade com o ambiente japonês?
Muito mesmo. Eu fui fazer uma visita ao templo que é dedicado aos 47 Ronins. E acho que foi o momento em que eu mais me senti realmente conectado com o Japão, com a história do Japão, porque é algo que sempre foi muito vívido dentro da minha família, sabe? Pra você ter ideia, minha mãe mal gostava de fazer arroz, ela gostava de fazer gohan.
Uhum. O famoso gohan, unidos venceremos, né? Aquele branco, sem tempero.
Uhum. E agora eu tô vindo pro Japão pra tentar unir com todo mundo, pra gente vencer junto.
Que bacana. Bom, e você comentou agora que você veio participar do Brasiland Day, você sentiu esse calor dos brasileiros aqui. O que, que chamou mais a sua atenção?
A felicidade deles. Acho que aqui no Japão as pessoas trabalham muito, né? Eu ouço pelo menos dizer que as pessoas trabalham e trabalham e trabalham. E assim como todo brasileiro, as pessoas que estão aqui trabalham sempre com um sorriso no rosto. Eu achei isso muito legal. Então a conexão que eu tive com eles foi surreal. Assim, eu acho que eles esperam muito para eventos como esses acontecerem, para eles terem um pouquinho do Brasil perto deles, porque eu tenho certeza que eles sentem falta também. Mas é surreal, cara. É surreal ver como eles estavam felizes, como eles estavam receptivos, com o coração quentinho, sabe? Eu que cheguei me tremendo, assim, sem saber o que ia ser desse evento, acabei saindo de lá com uma perspectiva muito grande, com portas abertas e oportunidades a serem criadas. Então, é mágico pra mim.
Certo. Bom, e se você pudesse dar um conselho? Eu sei que se o conselho fosse bom, ninguém dava de graça. É. Né? Mas se você pudesse dar um conselho para os jovens brasileiros que estão aqui no Japão e os jovens brasileiros que estão lá no Brasil, o que, que você diria para essa moçada?
Eu diria para eles procurarem o próprio caminho e entender que, por mais distante e impossível que o sonho deles pareça, que eles devem acreditar e correr atrás. Eu acho que a resiliência e a persistência pode levar qualquer pessoa a qualquer lugar. A minha mãe me dizia de um ditado japonês, que eu não tenho certeza se é um ditado japonês, mas ela dizia que era, e que eu trago na minha mente, no meu coração desde sempre, que é: se a outra pessoa conseguiu, eu também consigo. E se ninguém conseguiu, eu vou ser o primeiro.
É o que mamãe fala, é lei, gente. Vamos seguir, não é?
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. Da onde que vem seu vocabulário? Porque você tem um vocabulário muito rico, né?
E fazer rima é uma coisa muito complicada.
Difícil,
né?
A gente tenta, mas não consegue.
Você tem aí uma técnica aí pra nos passar?
Olha,
pra compartilhar com a gente?
Pra poder aprender a fazer rima, especificamente, eu tenho o meu curso. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu posso apresentar pra vocês.
É hora do merchan.
Agora, em relação ao meu vocabulário, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por literatura. Eu sempre entendi que a educação é o que pode mudar o mundo. Como diz o meu amigo MC também, MC Cid, um MC brasileiro, a única lei que pode mudar o mundo é a leitura.
Então, nossa, que bonito isso, gente.
Então eu sempre fui muito apegado aos livros. Confesso que a literatura que as escolas brasileiras apresentam pra gente, eu acho que na grande maioria das escolas, é uma parada que dá muito sono. Então, crianças, não se assustem com isso, tá bom? Vai procurar coisas que realmente te interessam e que possa fazer você despertar um gosto pela leitura. No meu caso, foram os livros da Agatha Christie.
Mistérios.
Muito bom, inclusive.
Nossa, leio a Agatha Christie. Li todos também. Muitas coisas em comum.
Eu também li muito a Agatha Christie.
Muitos livros dela. Inclusive, eu quero ter uma filha para colocar o nome de Agatha. De tanto que eu gosto dela.
E olha, o que falta para você se realizar ainda? Qual é um sonho? Existe um sonho ou projeto que você ainda não tirou do papel?
Olha, dentre os meus sonhos impossíveis, eu acho que eu ainda quero ser dirigido num filme pelo Will Smith.
Uau!
Isso é um meu sonho impossível. Mas assim, eu acho que dentro da minha realidade mesmo, eu quero conseguir estar bem financeiramente o suficiente para mostrar para minha família que a gente conseguiu mudar a nossa realidade dessa forma e inspirar outras pessoas. Como eu disse para vocês, eu venho de um lugar onde as perspectivas eram nulas. Entende? Onde as pessoas realmente não têm para onde ir. Então, eu estar aqui, para eles que me veem, é basicamente um milagre. Entende? Só que esse milagre, eu entendo que, assim como todo cíclico, tudo é cíclico, né? Nada é fixo nem permanente, isso pode acabar um dia. Então, se um dia isso acabar, que nós estejamos bem para poder inspirar outras pessoas e mostrar que tudo é possível e da forma certa, da forma correta, da forma honesta.
Uau. Uau, fechou, hein?
É.
Fechou.
A gente sai daqui inspirado.
É, mas antes de finalizar, vamos pedir pro Vitor então fazer aí um freestyle.
Ah, vamos, claro.
Pode ser, Vitor? Aqui, ó. No improviso, hein? No improviso.
Ele faz sempre, por que não vai fazer aqui também?
Tem
né?
que fazer o nosso ponto de encontro aqui.
Então a gente vai te dar 5 palavras. Pode ser bom. 5 ou menos?
Pode ser.
5 palavras. Cinco. Ah?
Então, vamos ser democráticos, dona Sônia.
Tá bom.
Eu escolho todas.
Ai, olha a democracia. Olha que democracia, Vitor.
Eu acho justo.
Ah, não.
Eu também acho
você
justo.
Você diz uma, eu, diz, tá eu bom, digo uma, então, vamos lá. Vamos lá, o ping-pong, vamos lá.
Japão, claro, né?
Japão. Então, futebol.
Calma aí. Por causa da Copa do Mundo,
vamos,
né?
Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a rimar. E aí vocês falam a palavra na hora.
Ah, uau.
E eu vou colocar. Pode
tá
ser?
Bom.
Pode.
Tá bom.
A primeira que vocês falaram foi Japão.
Japão, tá bom.
Bom, primeiramente, muito obrigado pela convocação. Fui convocado, saí lá de Guarulhos e hoje eu tô aqui no Japão. Pra poder te mostrar as rimas que saem da minha cabeça, mas passam pelo meu coração.
Futebol.
Eu acho que o meu trabalho de MC é como fazer embaixadinha, sem deixar a bola cair. Eu acho que a gente tem que correr porque a hora é essa. Eu amo o Japão, mas o Brasil vai levar o Hexa.
Ponto de encontro.
O ponto de encontro no meu RAP, às vezes é no vagão, às vezes é aqui com você, às vezes eu tô na rua, às vezes eu tô na TV. É só você me seguir no Instagram que você vai ver.
Oh, yakisoba.
Ah, eu gosto de comer. Tem muita coisa que eu gostaria de dizer, mas eu gosto de um trocadilho. Você falou yakisoba, o Masaki tem talento, yakisobra.
Ah.
E arigato.
Eu acho que essa é pra finalizar.
É.
Então eu tenho que agradecer. Arigato, ANHK. Como a gente tá no Japão e já vai finalizar, eu também quero falar mais uma palavra em japonês. Sayonara.
Uau!
Muito bom, Vitor!
Não é à toa que o menino tá aqui no Japão. Olha só, muito talento.
Já vou querer fazer o seu curso, menino.
Não dá, mas não vai dar certo. Bom, quem sabe,
é
palavras.
Muito bom, Vitor.
Mas olha, muito obrigado.
Muito obrigada, foi delicioso esse nosso bate-papo.
É, amei.
Sim, podia eu ter... agradeço pelo convite, gente. Muito obrigado. Arigato gozaimasu.
E se você gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão, vale também visitar o site da NHK World Japan.
Você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês.
Um deles explica o que é um alerta de terremoto subsequente em relação a um possível mega terremoto. Isso porque a Agência de Meteorologia do Japão havia emitido um alerta para um possível mega terremoto após o sismo de magnitude 7,7 em 20 de abril. Autoridades da agência disseram na época que havia uma possibilidade mais elevada para a ocorrência de um mega terremoto ao longo da fossa do Japão e da fossa de Tsushima.
É, temos que ficar alertas e atentos, pessoal. E outro vídeo mostra a tendência entre os jovens de morar em casas compactas. Uma pesquisa realizada pelo setor privado descobriu que, nos 23 distritos de Tóquio, o aluguel médio de um estúdio de 30 metros quadrados ou menos era de cerca de 112 mil ienes, ou aproximadamente $700, isso na cotação de março passado. O número marca um recorde. Por isso, as casas compactas estão se tornando cada vez mais populares. É tipo o estúdio em que você mora, né? 25 metros quadrados.
É, né? Sua casa de passarinho, né?
É, né?
Bom, é isso, gente. O tempo está se esgotando e o ponto de encontro fica por aqui hoje. Obrigado pela companhia e não deixe de comentar sobre o programa de hoje. Afinal, o ponto de encontro
também é seu.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do deixismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo deixista, preparadas pelo nosso especialista, Arnaldo Slaen. E começamos, como habitual, o recanto de sugestões de escuta. Por isso, recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes das informações, também lembremos que qualquer frequência aqui citada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. Iniciamos o percurso de hoje pela Austrália para lembrar que este país gigantesco, situado na Oceania, tem operativa há cerca de meio ano a emissora de ondas curtas Rádio 567, que transmite na frequência de 4.970, na faixa de 60 metros. Ela vem sendo captada em diferentes horários por deixistas de todo o mundo. A Rádio 567 é uma estação que transmite basicamente música rock das décadas de 1950, 60 e 70 e que informa no seu site que também transmite em outra frequência de onda curta, 2.325, faixa de 120 metros, mas atualmente fora do ar. A estação antes transmitia de Wewa, em New South Wales e algumas dezenas de quilômetros de Sydney. O seu site na web é radio567.com.au. Relatórios de recepção podem ser enviados para Rádio 567 PO Box 223 Wewa, se escreve Wewaa, NSW 2388, Austrália. Também podem se dirigir via e-mail para dexradionetwork@gmail.com. No sul da América do Sul, o melhor horário para tentar captar esta emissora, a Rádio 567 da Austrália, é por volta das 6 horas UTC. A emissora chinesa Beibu Beiheijo pode ser ouvida nas frequências de 5.050 e 9.820 kHz, transmitindo em paralelo conforme o seguinte esquema, de 10 a 16 horas UTC e de 23 a 1 hora UTC. Ambas as frequências, de 5.050 e 9.820, irradiam com 100 kW de potência. Desde o Quirguistão, na Ásia Central, a rádio oficial Kyrgyz Radio número 1 conta com uma transmissão diária em onda curta, em idioma kirguiz, das 23 às 18 horas, nos 4.010 kHz, com um programa em russo de segundas às sextas e das 12 às 12h30 horas, sempre direcionado para o centro da Ásia. Relatórios de recepção podem ser encaminhados para ktrksite@gmail.com. A VORW Rádio Internacional transmite todas as segundas-feiras o seu programa destinado a cobrir todo o continente asiático e regiões além, graças a um transmissor de 250 kW, instalado no Centro Retransmissor de Onda Curta de Issoudun, na França. Utilizando a sua antena Alice, a emissão é transmitida às segundas-feiras desde a França em direção ao leste, cobrindo Europa Oriental, Oriente Médio, Ásia Central, Sul da Ásia, Sudeste Asiático e também Austrália. O programa dura uma hora e tem como objetivo oferecer boa música e notícias aos ouvintes de todo o mundo. O horário da transmissão principal acontece às segundas-feiras, de 15h30 às 15h30 horas UTC, pelos 17.810 kHz, transmitindo, como mencionamos, isso DUM, com 250 kW, para a Europa Oriental, Oriente Médio, Ásia e Austrália. A emissora também é retransmitida por outras estações, conforme o seguinte esquema. Às segundas-feiras, a 1 hora UTC, pelos 5.950 kHz, via WRMI com 100 kW, norte, também da América do Norte, mas pelos 4.840 kHz, é retransmitido pela WWCR com 100 kW, às segundas-feiras e às 5 horas UTC. Já às terças-feiras, às 20 horas UTC, pelos 15.770, novamente a WRMI, que transmite para o leste da América do Norte e o oeste da Europa. Às quartas-feiras, a WRMI retransmite esse programa às 23 horas, pelos 7.570, com antena dirigida para o leste da América do Norte. Às quintas-feiras, às 3 horas UTC, pelos 9.395, a WRMI transmite para a América do Norte e a Europa Ocidental. E também à quinta-feira, às 16 horas, pelos 15.770, para o leste da América do Norte, é novamente a WRMI, que também transmite no mesmo dia, quinta-feira, às 23 horas, pelos 9.955 kHz, desta vez destinada para a América do Sul. E retornando, por último, para a Ásia Central, encerramos esta parte do programa com Tashik Reijo, que transmite desde a capital do país, Dushanbe. A emissora pode ser ouvida tão cedo quanto 20 horas UTC ou mais tarde por volta da 1 UTC, com programas em idioma Tajik na tradicional frequência de 4.765 kHz. Informação da emissora Etíope Oromia Media, que foi ouvida em idioma Tigrinha, na frequência de 15.185 kHz, através do Centro Retransmissor de Curta da TDF, um centro que está localizado em Issoudun. A Oromia Media transmite a diário, das 16 às 16h30 horas UTC, com 250 kW. Direcionada ao leste da África. Por outro lado, a estação clandestina para o Irã, denominada Rádio Ranjin Kaman, irradia os seus programas em idioma Farsi, em 7.610 kHz, via RRTM Telecom Tashkent, no Uzbequistão. Esta emissora transmite para o Irã a diário das 17h30 às 18 horas UTC, também com 100 kW. A emissora já das Ilhas Salomão, a SIBC, que é a sigla da Solomon Island Broadcasting Corporation, foi reportada às 10 horas e 50 minutos UTC, frequência de 5.020 kHz, utilizando o slogan Voice of the Nation. A estação foi captada transmitindo em idioma inglês. E uma excelente notícia é a do retorno para a onda curta da Rádio Educação Rural, uma emissora que transmite de Coari, no estado do Amazonas, no Brasil. Ela foi ouvida na sua frequência de 5.035 kHz, por volta das 10h30 horas UTC, transmitindo em português. A Rádio Educação Rural de Coari começou oficialmente a transmitir há quase 60 anos, em 26 de julho de 1964, utilizando um pequeno transmissor de apenas 250 watts. A emissora pertence à Diocese de Coari e é administrada pela Fundação Simo Redentor, sendo dirigida pelos padres diocesanos. E seguindo com informações provenientes do Brasil, lembramos que na frequência de 6.150 kHz pode ser sintonizada em diferentes horários diurnos e também noturnos a emissora não autorizada denominada Rádio Saturno, uma emissora que transmite de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. A estação difunde basicamente música brasileira e identificações. Já no Peru, continua sendo reportada com muito bom sinal a Rádio Senda Cristiana, Trilha Cristã, transmitindo na frequência de 4.820 kHz da cidade de Cotahuasi, com conteúdos cristãos por volta das 9h30 UTC. E frequentemente comentamos que os centros retransmissores das grandes emissoras internacionais constituem uma boa alternativa para verificar rádios de outros países. E é o caso de Mali, que pode ser ouvida quando a Rádio Internacional da China transmite seus programas em francês na frequência de 17.880 kHz UTC de Bamako, a capital do país africano. Na mesma faixa de 16 metros, mas a frequência de 17.900 kHz, pode ser reportada às 16h30 horas UTC à estação religiosa conhecida como Brother Star, via o centro transmissor localizado em Kostin Road, na Bulgária, transmitindo em inglês. E por último, já numa faixa bem mais alta, a de 11 metros, constitui um desafio interessante tentar captar na frequência de 25.800 kHz, por volta das 17h30 horas UTC, a emissora de baixa potência World Music Radio, transmitindo de Marslet, na Dinamarca. A World Music Radio foi captada com música e identificações em inglês.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Adventist World Radio, uma cadeia radiofônica adventista, transmite desde Neuen, na Alemanha, o único programa restante em ondas curtas no idioma iorubá. Isto acontece das 20 às 20 horas 30 minutos UTC, frequência de 11.700, faixa de 25 metros. A emissora foi captada com excelente recepção na região do Rio da Prata. Se trata de um programa diário. Convém lembrar que o idioma iorubá é falado na Nigéria, onde é uma das línguas oficiais, assim como em Benin e Togo. A língua conta com cerca de 22 milhões de falantes na África Ocidental. E fora da região tradicional iorubá, o idioma exerceu importante influência entre os escravizados levados até o século XIX ao Brasil e a Cuba. Como curiosidade, ainda existe um pequeno número de falantes de iorubá em Serra Leoa e também na comunidade de Oiotunji, nos Estados Unidos. Permanecemos na África, agora na República do Congo, de onde pode ser ouvida a Rádio Congo na frequência de 6.115 kHz, transmitindo de Brazzaville por volta das 6 horas 35 UTC, ainda que de forma irregular. Diferentes fontes edexistas informam que a emissora aparece no ar em um dia e some no seguinte, o que faz supor problemas no transmissor ou na antena. Ainda no continente africano, viajamos para a Libéria, de onde transmite os seus programas religiosos a emissora ELWA em Monróvia, ELWA Rádio em Monróvia, que é a capital deste país africano, a Libéria. A estação opera num horário muito conveniente para quem vive no hemisfério norte, pouco depois das 19h40 minutos UTC e sempre pelos 6.050 kHz em idioma inglês. Continuamos agora com outro aspecto da recepção de onda curta. Há algum tempo, temos destacado que as condições de propagação vêm melhorando progressivamente à medida que avança o atual ciclo solar. Assim, se tornam possíveis captações interessantes na faixa de 11 metros. Não há muitas emissoras ativas ali, mas é possível tentar a audição das seguintes transmissões. Relembro, então, em 11 metros. Nos 25 mil kHz, das 0 às 24 horas, com 2,5 kW, a estação utilitária WWW de Fort Collins, Colorado, Estados Unidos, transmite sinais horários, boletins meteorológicos e identificações em inglês. Já nos 25.800 kHz, durante as 24 horas, com apenas 100 watts, a estação comercial dinamarquesa World Music Radio também transmite nesta faixa de 11 metros. E, por último, pelos 25.900 kHz, com transmissões experimentais em russo da rádio MTUSI, operando desde o campus da universidade de mesmo nome, a MTUSI em Moscou, de segundas a sábados, de 15 a 18 horas UTC. Fundada em 1932, a Universidade Técnica de Moscou de Comunicações e Informática, que isso é o que significa a sigla MTUCI, se tornou um importante centro de formação no campo de comunicações e das tecnologias da informação. Ao longo dos anos, a instituição acumulou conquistas significativas, como a introdução de novas tecnologias na educação e a criação de parcerias com empresas inovadoras. A nova iniciativa experimental desta universidade consiste justamente na transmissão em ondas curtas. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Erlein para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAE Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Erlein.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
O mundo agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
A Copa de 2026 tem uma coincidência geográfica que ninguém na FIFA planejou. E mesmo sem querer, ela diz muito sobre o momento da América do Norte. Repara onde esse torneio acontece. Ele é disputado exatamente sobre o mapa do único tratado comercial que costura Estados Unidos, México e Canadá. O acordo que substituiu o velho NAFTA. E acontece bem no momento em que esse acordo passa pela revisão mais profunda desde que foi assinado. Quem cruzar de San Diego para Tijuana ou de Detroit para Toronto vai atravessar a fronteira interna de um bloco que no papel segue de pé, mas cuja lógica de integração já não se sustenta como antes. Começa pelo próprio evento, pressupõe. Uma Copa dividida entre três países só funciona se a circulação entre eles for fluida. Seleções, torcedores, equipes de transmissão, equipamentos, tudo precisa transitar entre as cidades-sede como se as três jurisdições fossem um território só. Essa é a premissa do mega-evento e isso é o que uma integração quer dizer. É justamente essa premissa que a política do principal anfitrião, os Estados Unidos, vem relativizando no último ano, com tarifa e, mais importante, com controle de fronteira, que é uma marca do governo Trump. E aqui é importante levantar um detalhe histórico que quase ninguém lembra. Em março de 1983, quando a Colômbia desistiu de sediar a Copa de 86, três países se apresentaram para assumir a vaga: México, Estados Unidos e Canadá. Os mesmos três que em 83 disputavam o torneio entre si, o México acabou levando a opção, são os três que hoje organizam a Copa juntos. O que mudou de lá para cá? Ou seja, a vizinhança norte-americana ela é uma constante. O que muda de uma década para outra é o grau de confiança e de previsibilidade entre eles. No momento atual, esse grau de confiança está provavelmente no nível mais baixo que já se encontrou em muitos e muitos anos. O quadro de hoje mostra bem essa oscilação. As travessias terrestres entre os três países passaram a operar com triagem biométrica, comparação facial e operando no limite da capacidade. Ou seja, o mesmo anfitrião abre as portas para o maior espetáculo do planeta e, no mesmo gesto, aperta o escrutínio sobre quem circula dentro dele. A política regional caminha na direção do filtro, que é o que está se tornando o acordo comercial e de fluxo entre Canadá, Estados Unidos e México. O tratado nasceu para fazer mercadoria e gente circular com o mínimo de atrito. E a revisão tarifária em curso vai no sentido contrário disso. A Copa, ao exigir essa circulação intensa, acaba expondo a distância entre o discurso da integração e a realidade da fragmentação. Os três países provam que conseguem coordenar a logística do maior evento do mundo e provam ao mesmo tempo que manter de pé o tratado que os une é uma tarefa de outra ordem de dificuldade de uma magnitude ainda maior. Para o México, a posição é delicada. Ele é co-anfitrião e é, ao mesmo tempo, o alvo mais direto da pressão tarifária e do endurecimento da fronteira. Recebe jogos em três cidades enquanto vê seus cidadãos sob controle reforçado para assistir as partidas do outro lado. Para o Canadá, o desconforto é mais silencioso. Toronto e Vancouver cediam os jogos, enquanto Ottawa absorve tarifa e processa uma retórica de Washington, que oscila entre parceria e rivalidade. E é aqui que isso interessa quem investe. E é aqui que o Brasil acaba entrando. O que a Copa revela para o capital é que a América do Norte deixou de ser o bloco previsível que o investidor leu por mais de 3 décadas. Aquele espaço integrado de regras estáveis, cadeia costurada, fronteira funcional, hoje existe uma camada de continuidade aparente que esconde desconfiança, tarifa e controle. E para quem aloca recurso, essa diferença é tudo. Bloco integrado se planeja com horizonte de 10 anos. Bloco que oscila se navega trimestre a trimestre. Daí, essa é a lição que o Brasil pode tirar. O país que aposta na previsibilidade da relação com os Estados Unidos, seja em comércio, seja em minerais críticos, ou em segurança, precisa sempre se lembrar de uma coisa. Até os sócios formais do USMCA, o outro nome dado à NAFTA, ligados por um tratado em vigor, estão sujeitos a essa revisão tarifária e a fronteira mais rígida conforme o ciclo político de Washington. Nada é imutável, e se a regra oscila, até para quem assinou o acordo, o Brasil, que nem tratado de livre comércio tem com os Estados Unidos, deveria tratar qualquer entendimento bilateral como variável sensível ao calendário americano e nunca como dado permanente.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.